direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está na hora mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar da falta de comunicações eletrónicas. Há pontos no país onde ainda não se voltou à normalidade neste setor. Num dos bairros de Coimbra é o que ainda acontece. Isto segundo um grito de revolta de um jornalista local. Não é assim, professor?
Salve! Assim é, na verdade. O jornalista Mário Martins, que conhecemos há um horror de anos, fez-se eco de uma reclamação inatendida de munícipes da Casa Branca, um dos bairros nas cercanias do Calhabé, em Coimbra, lugar onde se acha instalado o Estádio Coimbra 21, antigo Estádio do Calhabé, na parte inferior do bairro Norton de Batos. Eis o seu vibrante grito de protesto. Situação vergonhosa na cidade de Coimbra. Há cidadãos na Casa Branca sem TV, telefone e internet há 2 meses. O Presidente da República desloca-se a Coimbra na quarta-feira. Presidente da Câmara deve ignorar a situação. E dá guarida, o Mário Martins, à reivindicação de uma consumidora ali residente, lesada por tanto descaso. Eis o que nos diz, a propósito da deslocação do Presidente da República, na próxima quarta-feira a Coimbra, no âmbito da primeira presidência aberta. Nesta oportunidade, peço ao Sr. Presidente da República e aos seus assessores, à Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, à Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, que se inteirem de como há munícipes sem comunicações de TV, internet, telefone fixo, pela queda dos cabos que partiram, outros continuam enrolados numa árvore, na propriedade da Escola Doutora Alice Gouveia, Casa Branca, Coimbra, outros pendurados ao longo do gradeamento. Pertence o posto partido à MEU e a outras operadoras, que têm conhecimento desde a tempestade de 28 de janeiro e até à presente data, após contactos sem fim, não vêm executar a reparação ou substituição a fim de procederem à ligação do serviço contratado, convidando até os clientes a rescindirem mesmo sabendo que sem essa reparação ou ligação a um poste novo colocado há 2 meses, outras operadoras não cumprem a instalação conforme contratos. Apelo por esta via a uma intervenção das entidades locais junto da MEU e da Vodafone para terem respeito pelos cidadãos que, como eu, estão privados dos meios atrás mencionados. Rua de Baixo, Casa Branca. Sem TV, sem internet, sem comunicações, desde 28 de janeiro de 2026 e sem obter resposta de previsão de ligação. Parafraseando, dizemos nós, o que por aí se diz, Portugal no seu melhor. Por muita que tenha sido a azáfama das empresas de comunicações eletrónicas desde a eclosão da tempestade Cristine a 28 de janeiro próximo passado, é que estamos no coração praticamente da cidade e há efetivamente uma mole imensa de consumidores sem acesso a elementares meios que integram serviços públicos essenciais.
Pois bem, professor, agora perguntava-lhe sobre as televisões e o rigor. Isto a propósito dos bens recondicionados que o professor vem esclarecendo que são de resto, não são de resto o mesmo que os usados. Há uma notícia num dos jornais da RTP Notícias que terá prestado um mau serviço aos consumidores pela falta de rigor. O professor quer esclarecer?
Ora bem, no outro dia, com efeito, numa elaborada notícia dada por um canal de notícias da RTP, falou-se dos resíduos de equipamentos eletrónicos. E aí se disse que, segundo o Monitor Global de Lixo Eletrónico, terão sido produzidos 62 milhões de toneladas em 2022. O que preencheria 1,5 milhões de caminhões de 40 toneladas cada um em caso de transporte dos resíduos para remoção. Só em 2022 terão sido descartados mais de 5 mil milhões de telemóveis. Os resíduos gerados atingem 5 milhões de toneladas ano. Apenas 22% se recuperam através de operações de recondicionamento, designadamente na Estónia, sendo que a casa-mãe da Suopi, sediada em Helsínquia, na Finlândia, tem ali um gigantesco laboratório onde o recondicionamento dos equipamentos se faz para ulterior relançamento no mercado internacional. Telemóveis guardados em casa, em gavetas, atingem valores da ordem dos 40 mil milhões de euros. E mais de 700 milhões de dispositivos abandonados se acham na Alemanha, nos Países Baixos e na Finlândia. E disse-se mais que, ainda que de volta ao mercado como recondicionados, não deixam de ter garantia. Um ano de garantia por lei. Como a notícia era proveniente da RTP, Rádio e Televisão de Portugal, entendemos que o que diziam era também para uso interno, para vigorar no continente e ilhas adjacentes, reproduzindo-se as leis em vigor em Portugal. Um ano de garantia por lei dos recondicionados.
Professor, daí a pergunta da garantia dos condicionados em Portugal é só de um ano, tal como era antes da atual lei, a dos usados, em caso de negociação.
Nada pior do que informação errónea, em particular se for veiculada por órgãos com a chancela do Estado, como é o caso da RTP. A resposta, meu caro Miguel Rodrigues, é redondamente negativa. Em Portugal, a garantia legal dos recondicionados é de 3 anos. 3 anos, e não só de 1 ano. 3 anos sem tirar nem pôr. E não é demais repetir para que isto fique nos ouvidos dos nossos auditores. 3 anos insuscetíveis de se abater ou de sobre eles se abater um qualquer período de tempo, mesmo por negociação, como acontece eventualmente com os usados. E recondicionado não é, para a lei, o mesmo que usado. Recondicionado é o bem que, tendo sido utilizado previamente, anteriormente, foi objeto de uma inspeção, de uma preparação, verificação e testagem por um qualificado profissional para relançamento no mercado depois de todo este processo, vale dizer, relançamento para venda numa tal qualidade. Mas os usados também não têm entre nós, desde o 1 de janeiro de 2022, só a garantia de um ano. Os usados terão a garantia dos novos e a dos recondicionados, garantia de 3 anos, salvo se houver convenção em contrário, salvo se por acordo a garantia legal for negociada. Mas, sendo de 3 anos, em princípio, a garantia dos usados é suscetível de negociação, negociação que nunca poderá conferir aos consumidores uma garantia inferior a 18 meses. 18 meses que não um ano, como antigamente. Se houver um vício, avaria ou defeito, há que fazer atuar a garantia legal de harmonia com as normas em vigor.
Professor, e que remédios pode o consumidor lançar mão, isto caso os bens não estejam em conformidade?
Em primeiro lugar, reparação ou substituição, e agora estamos sujeitos, com exceção de uma pontual situação, estamos sujeitos a uma hierarquia. Em primeiro lugar, ou repara ou substitui por opção do consumidor. Aí não é por imposição do fornecedor, antes por opção do consumidor. Em segundo lugar, a redução adequada do preço e, por fim, o pôr-se termo ao contrato com a devolução do bem e a restituição do valor pago. Reparação ou substituição tem de ser efetuada em 30 dias, em princípio, para que o consumidor não fique desmesuradamente privado do bem. Gratuitidade da reparação ou substituição. Pela reparação ou substituição, o fornecedor não pode exigir dinheiro ao consumidor. Tudo tem de se processar gratuitamente. Por cada uma das reparações, acrescem 5 meses de garantia até ao limite de 4. Por conseguinte, se um dado bem tiver tido 4 reparações, terá um acréscimo de garantia de 2 anos. E se o vício, a avaria, o defeito se detectarem dentro dos primeiros 30 dias após a entrega, o consumidor aí não tem de observar qualquer, qualquer hierarquia. Portanto, o consumidor, nessas circunstâncias, pode, desde logo, pôr termo ao contrato.
Muito bem, professor. E se o fornecedor continuar a resistir, não quiser aceitar nenhum dos remédios que o consumidor possa lançar mão, dentro daquilo que a lei permite?
Ora bem, se o fornecedor resistir, depois da denúncia da não conformidade, o consumidor tem 2 anos para propor a ação de reconhecimento do seu direito e a condenação do fornecedor em satisfazer qualquer dos remédios previstos. Já vimos que se a não conformidade se verificar nos primeiros 30 dias após a entrega, o consumidor não tem de observar a tal hierarquia. Não tem primeiro de lançar mão ou da reparação ou da substituição. Pode pôr, desde logo, termo ao contrato mediante comunicação ao fornecedor. E pode fazê-lo, ou seja, pode propor a ação no Tribunal de Consumo territorialmente competente. Se, por exemplo, isto ocorrer no Distrito do Porto, o Tribunal de Consumo do Porto é o competente, com algumas exceções, porque há alguns concelhos que estão afetos a outros tribunais de consumo. A devolução do dinheiro, em caso de se por termo ao contrato, de resolução do contrato, como diz a lei, tem de se fazer em 14 dias. Conhecer os direitos para os exercer é o passo primeiro para se afirmar a cidadania e o respeito pela sacrossanta Carta de Direitos do Consumidor.
Muito bem, professor, isto impõe influência alheia, não terá sido precisa de resto a nossa intervenção, isto a propósito dos montantes a que foram condenados a Meta e a Google, a propósito de uma jovem que, através dos procedimentos viciantes, deu cabo da sua personalidade desde os 7, 8 anos de idade, isto tendo em conta o design viciante das redes sociais. É que falamos de 3 milhões de dólares, o professor na esteira dos jornais portugueses, nomeadamente no Jornal Público, e de um comentário de Paulo Portas da TVI, falou de cerca de 375 milhões. E afinal, professor, os dados não são bem assim, pois não?
Pois tem toda a razão. Esta gente traslê as notícias originais e deita tudo a perder. Mal dos que se lhes seguem sem escrutínio, como foi o caso, porque se acreditou que as fontes de que se socorreram eram fidedignas, mas as notícias cruzaram-se e o disparate saiu. Vamos a números corrigidos. Eu, aliás, lembro-me que o Miguel Rodrigues tinha falado de 3 milhões ou de 3 mais 3 milhões de dólares e eu corrigi com base nas notícias que, entretanto, me foram presentes e das afirmações de Paulo Portas no comentário semanal que ele tem na antena da TVI, e na realidade nada disso está correto. Vamos a números corrigidos. A jovem de Los Angeles que instaurou a ação viu arbitrado uma indemnização de 6 milhões de dólares. 3 milhões a título de danos morais e outros 3 milhões como danos punitivos, com a seguinte distribuição: Meta, 4,2 milhões de dólares; Google, 1,8 milhões de dólares. Um dia antes do julgamento pelo júri de Los Angeles da Meta e da Google, um tribunal, isso sim, do Novo México, o que é bem diferente, condenara em 375 milhões de dólares a Meta, num outro caso. Com efeito, segundo uma notícia fidedigna, subscrita por Bob Allen, a Meta foi condenada a pagar 375 milhões de dólares em indemnizações em um julgamento separado no Novo México. O veredicto em Los Angeles ocorreu um dia depois de um júri em um julgamento separado no Novo México ter ordenado que a Meta pagasse 375 milhões em indemnização por não proteger utilizadores jovens de predadores infantis no Instagram e no Facebook. O júri do Novo México considerou a Meta responsável por enganar os consumidores sobre a segurança das suas plataformas, declarando que a empresa de tecnologia havia desrespeitado as leis estaduais de proteção do consumidor. O júri do Novo México afirma que Meta prejudica a saúde mental e a segurança de crianças violando lei estadual. Júris no Novo México e na Califórnia reconheceram que o engano público e as características de design da Meta estão a colocar as crianças em risco, disse Torres, que é o procurador-geral do Novo México, Raul Torres, em um comunicado publicado quarta-feira da semana passada. Os veredictos bombásticos surgem em um contexto em que os distritos escolares e os legisladores estaduais em todo o país estão limitando ou proibindo o uso de telemóveis nas escolas. Os veredictos desta semana, ou seja, da semana anterior, mostram pela primeira vez decisões de tribunais colegiais que consideram que as empresas de tecnologia, as Big Techs, como eles as denominam, são, pelo menos em parte, responsáveis pelos perigos online e offline que crianças e adolescentes enfrentam após o uso incessante das redes sociais. Fecha aspas. Fica feita a correção, com as nossas escusas aos ouvintes habituais e aos que ocasionalmente hajam ouvido o programa ou parte dele em que este trecho se incluía. Fica feita, pois, a correção.
Professor, no nosso consultório temos uma compra efetuada numa plataforma. O fornecedor que incumpriu fugiu com aquilo que nós chamamos de rabo à seringa. Pode não pedir responsabilidades ao prestador de mercado em linha com os atos lesivos do consumidor perpetrados pelos seus parceiros, que das plataformas servem apenas para comerciar bens, conteúdos ou serviços digitais. Professor, abundam as fraudes e a responsabilidade. Parece de resto ser o remédio para que se apontam agora as novas normas. Há ou não responsabilidade dos prestadores do mercado em linha tipo a FNAC, a OLX ou mesmo a própria Vorten?
Pois bem, consideremos efetivamente a situação. A Diretiva de Comércio Eletrónico, que é de 2000, considerava em dados termos a responsabilidade dos prestadores de serviços em linha por aqueles que admitiam efetivamente nas suas plataformas. E isto transpôs-se para um diploma legal de 2004 em Portugal. Isso consta efetivamente da Diretiva 2000/31 e de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia que interpretou os seus termos. Já o Regulamento dos Serviços Digitais de 2022, o Regulamento 2022/2065/UE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, previu também, como exceção, a responsabilidade do prestador de serviços em linha ou do prestador de mercado em linha, sempre que se trate de contratos celebrados com os consumidores, como exceção que é. E a Lei da Compra e Venda de Consumo, que veio a público em 18 de outubro de 2021, para vigorar a partir do 1 de janeiro de 2022, consagra de análogo modo uma norma expressa no sentido de responsabilizar o prestador de mercado em linha. Em que termos? Nestes, simples, mas na sua aparente complexidade. 1. O prestador de mercado em linha, uma empresa como as que se abrem ou como as que abrem a sua plataforma a outras entidades e nela se oferecem produtos e serviços, os mais distintos, o prestador de mercado em linha, parceiro contratual do fornecedor, que coloca no mercado produto, conteúdo ou serviço digital, é solidariamente responsável perante o consumidor pela não conformidade que nele se verifica. Considera-se que o prestador de mercado em linha é parceiro contratual do fornecedor sempre que exerça influência predominante na celebração do contrato, o que se verifica designadamente nas seguintes situações. 1. O contrato é celebrado exclusivamente através dos meios facultados pelo prestador de mercado em linha. 2. O pagamento é exclusivamente efetuado através de meios conferidos pelo prestador de mercado em linha. 3. Os termos do contrato celebrado com o consumidor são essencialmente determinados pelo prestador de mercado em linha, ou o preço a pagar pelo consumidor é passível de ser, por ele, prestador de mercado em linha e influenciado. Ou, 4. A publicidade associada é focada no prestador do mercado em linha e não nos fornecedores, como no caso, como disse e bem, da Vorten, da Fnac ou da OLX, por exemplo. Isto está expresso num artigo da Lei da Compra e Venda de Consumo em vigor desde o 1 de janeiro de 2022 em Portugal. E depois há outras considerações a saber acerca do que se entende por influência predominante do prestador do mercado em linha na celebração do contrato, ou seja, para se aferir da existência de tal influência, há que recorrer a factos suscetíveis de fundar no consumidor a confiança de que o prestador exerce com efeito influência predominante sobre o fornecedor, que facultou bem, conteúdo ou serviço digital. E isto sem mais para se concluir que não se pense que há aqui responsabilidade como no mais. Aqui há uma responsabilidade marcada, vincada, atribuída ao prestador de mercado em linha, já que se o fornecedor não cumprir, o prestador de mercado em linha responde solidariamente por todos os prejuízos causados ao consumidor.
E professor, com isto terminamos mais um programa. Resta-me agradecer e marcar encontro para de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, e não deixem-nos enviar as vossas consultas, porque elas são, na realidade, o alicerce, o fundamento do programa. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.